Audiobook Grátis apresenta V. O Natal da Liberdade. Cimbrando os mares já se vinha das sulistas plagas o novo governador da gloriosa terra, onde todos o esperavam ardorosamente, de braços abertos, como o mensageiro da paz que se lhe fugira, como o regenerador das coisas sumidas no ondeamento das depredações. Uma súbita situação toda de tregoa se formara agora, na expectativa, contando-se como vitorioso cada dia decorrido, e que aproximava mais e mais do da chegada do vapor em cujo bojo navegava, rumo do norte, o novel Messias. Todos vislumbravam uma aurora de liberdade, de paz e de justiça. Os governantes interinos ainda não tinham mãos nos desmandos, embora prosseguissem, através bem matreiro conestar, na prática de atos com que procurariam ante os olhos do dirigente esperado, justificar a sua evangelização dos princípios da democracia pura. Assim era que se decretava, entre outras resoluções, visivelmente salutares, o direito de reunião e crítica, com a livre expansão do pensamento e, logo depois, a proibição absoluta do trabalho aos domingos. E era ela feita com estes fundamentos, a junta do governo provisório do Estado, atendendo à queda da essência do regime republicano direito de reunião e da livre enunciação do pensamento, e a que a palavra e a imprensa livre são a garantia e, a mais sólida, das liberdades políticas, e que não se deve impor aquelas senão as limitações de direito e ordem pública fatendendo, finalmente, a que a liberdade de culto e religiões carece da maior expansão e resume em si uma das mais formais aspirações da República, resolve decretar o seguinte: e garantido, neste Estado, o direito de reunião e nesta livre enunciação do pensamento político ou religioso de cada um, sem outro limite senão a ordem e a moral pública. A outra resolução, expedida 8 dias após, escudava-se em considerandos de que, sendo legítima a pretensão das classes trabalhadoras de repousarem aos domingos que tais dias são consagrados ao culto, ou ao descanso, em todos os países civilizados e que, enfim, as antigas posturas municipais, e em especial a da capital, condenavam e puniam o trabalho que os patrões impunham aos seus prepostos e operários, - decretava a junta, e expressamente proibido o trabalho aos domingos, em todo o território do Estado. A proibição, que abrangia todos os armazéns de comércio em grosso e a retalho, lojas, oficinas industriais e quitandas, penalizando com a multa de 200 mil réis, e mais 15 dias de prisão aos reincidentes, excetuava os hotéis, restaurantes, farmácias, padarias e açougues, os quais poderiam comerciar metade do dia. O provisório armava-se, assim, com o primeiro decreto, de uma atenuante arbitrária detenção do fabrício, o da usina, e com o segundo, evidenciava-se amorável protetor das classes laboriosas. Dos próprios considerandos das duas resoluções se poderia inferir não ser outro móvel que o sugeriram. Entretanto, o efeito era nulo, por isso que da liberdade de pensamento ninguém se atrevia a aproveitar-se, assim como do descanso obrigatório se originou balbúrdia tão emaranhada que, na sua aplicação, foram impotentes os fiscais do município, que deixaram, logo às primeiras horas do dia, transparecer a sua ineficácia. No prosseguimento ininterrupto do desvairamento, a que se entregava, o provisório não se comede em desatinos cotidianos. Quando do tesouro se lhe mostraram vazias, atingidas por um entesicamento irremediável, as burras das verbas orçamentárias, a que o déficit vinha do regime extinto amontoando apavoradamente, os governantes, logo e sem mais preâmbulos, concluíram que, se a República adotar a forma federativa, claro estava cumprir a tesouraria de fazenda auxiliar de pronto os cofres da antiga província, cujo numerário se esgotara de todo. E logo os dirigentes caíram a fazer, por conta própria, nomeações e promoções no quadro do pessoal de fazenda, depressa anuladas pelo centro, que a elas não anuía. Vencido o primeiro mês de governança, indagaram eles sofregamente do governo federal a quanto montavam os honorários, que estavam percebendo pelo desempenho da sua espinhosa missão. O consultado respondeu, sem demora e disse-lhes estar na presunção de que o patriotismo dos pró-homens da junta iria até ao ponto de nada perceberem pelo provisório encargo, por tão meritória tarefa em prol do regime nascituro mais, uma vez que lhe era impossível impor o patriotismo, respondia-lhes, em conclusão, que os consultantes teriam direito aos mesmos honorários dos presidentes da extinta província. excetuando três, que se arraigaram ao patriotismo, em cuja fibra tocara a resposta do governo central, os demais componentes da junta reclamaram da tesouraria paga dos seus honorários vencidos. A repartição de fazenda ainda vacilou sobre o quantum a pagar. Ordenaram-lhe logo, porém, que nesse pagamento deveria ser computado cada membro do provisório como se um presidente fora. A inspetoria, cumprindo as ordens oriundas do Palácio da Administração Pública, acedeu ao pagamento reclamado, mas não esteve pelos autos em arcar com a responsabilidade, e sujeitou o caso à aprovação de repartição superior, na capital federal. Desta, imediatamente lhe fizeram sentir ser impossível aprovar-se o ato. O honorário, elucidava a repartição consultada, era fixado numa quantia única para todos e não para cada um de per si. Por isso, se deveria incontinenti recolher aos cofres federais a cobreira muito indevidamente embolsada. A inesperada comunicação, feita pela tesouraria, do determinado pela repartição de superioridade hierárquica, produziu estupendo abalo na governança estadual, cujos membros, que se consideravam regiamente pagos, tiveram de cair em intensa doubadora para o reembolso do que haviam recebido a mais, ao mesmo tempo que ouviam o cantar sonoro do galo de outro poleiro, que bem mais alto se levantava, passando-lhe uma censura enluvada em pelica, mas bastante certeira e compreensível. Então um paliativo aparentemente se pôs em prática. O Dr. João Eduardo deixou o quartel, por ordem superior. Era, afinal, posto em liberdade, ileso, malgrado as torturas que de cotidiano lhe levava a alma o Major Honorato Clemente, que fiscalizava o batalhão guardador do ex-parlamentar e acatado professor. Da cadeia pública saíram logo Joaquim Alberto e o Apolonio Gaudêncio, que eram restituídos ao trabalho da usina do Raposo, cessando, por isso, a sua posição de reféns, duramente amargada durante tão excessivo número de dias. Estavam os presos políticos reintegrados em sua liberdade plena. Subtraiam-se, assim, os governantes, intencionalmente, as alusões picantes e demolidoras dos adversários escapavam-se eles sorrateiramente às crudelíssimas alfinetadas da maledicência pública. Era agora um vivo aparentar de garantias de direitos, irmamente distribuídos. Entretanto, a populaça que, em dado momento, vibrava intensa, sob a pressão de ameaça da guerra civil, via que o perigo da refrega amainava. A cidade toda amanhecera lindamente engalanada, para receber o seu novo governador. Era ele natural do próprio estado a que vinha administrar, embora dele ausente desde criança. Vinha pelos serviços inestimáveis da propaganda republicana, como fiel delegado dos poderes federais, por quem eram já de sobejo conhecidos os despauperios praticados pela junta local. Os jornais, emudecidos, privados de verberar os atos ditatoriais, que se punham em prática, havia já um mês, tinham, na véspera, por combinação tácita para uma ação conjunta, rompido seu mutismo e procedido a uma dissecação vigorosa dos decretos e mais resoluções com que aos dirigentes aprovera infelicitar a terra. E, então, deitavam a boca pelo mundo, narrando que as doutrinas democráticas se vinham falseando, e era a debacle, a ruína máxima que se conduzia à terra ateniense. O regime nela se havia implantado oriundo do terror, traspassado de ódios inclementes. Confraternizando com a populaça, que em peso acorria a rampa, na qual deveria desembarcar o itinerante, formava tropa, no seu uniforme de gala, luzidio. Delegações de todas as classes sociais compareciam radiantes a receber o novo administrador. Este, trazido de bordo do paquete por uma flotilha de escaleres, bandeiras tremulantes, saltava na mesma rampa por entre estrepitosos urras e ao som da Marselhesa. Milhares de pétalas de finíssimas rofas, desfolhadas por delicadas mãos infantis, se foram juncar, no seu aroma penetrante, aos pés do mensageiro da paz, daquele em que se adivinhava o refreador dos doutrinamentos e práticas grandemente deturpados. As ovações, de imponentes e sinceríssimas, eram como o feliz pródromo de uma era toda de harmonia e de confiança recíproca. O governante, que pisava o solo onde lhe ficara o umbigo, deixava perceber, no seu semblante sereno, do qual resaltava um largo gesto de nítida consciência cívica, entre a viva comunicação da sua alma com a dos seus conterrâneos, que, daquela hora em diante, se separariam do constrangimento em que se encontravam imersos, para terem noção mais vivida e pura da democracia, para entrarem na percepção clarividente dos insofismáveis princípios da liberdade, no seu verdadeiro e nobilíssimo sentido. Na sua fisionomia espelhava-se que ele bem compreendia a ânsia de paz e tranquilidade, manifestada em toda a exprobíncia, através desse nobre e edificante gesto com que se o recebia. O provisorio lhe preparara um opíparo almoço, no qual cada prato, pelo exorbitante custo, dir-se-ia de ouro. Alto haste trocaram-se os brindes estilares, repassados de certa frieza, o que bem denotava a apreensão de ambos os lados, tanto do dos que arreavam o bastão, como pelo do delegado do centro, que aportava ao Estado, por entre aclamações festivas unânimes de um povo sedento de liberdade, ávido de quem melhor lhe dirigisse os destinos, distribuindo imparcialmente a justiça e provisse, sem predileções molestáveis, o bem-estar da comunidade. Nesse dia, em que todos procuravam exteriorizar retumbantemente o seu júbilo, fazia precisamente um mês da adesão à proclamação do sistema republicano. O diário, falando com o direito facultado pela sua invejável posição ponto de decano, sempre cioso da sua atitude neutral na imprensa indígena, saudava o governador empossado, em extenso e bem convincente editorial, que assim concluía: a imprensa no Maranhão, retraída até há pouco, por uma bem aconselhada prudência, mostra-se confiante agora. E o diário estará sempre pronto a auxiliar os governos deste Estado, falando-lhes a linguagem franca e verdadeira, aquela que nos impõe a neutralidade, imparcialidade e isenção com que ora nos pronunciamos, desejando ao governo que começa um brilhante resultado, e que todos os seus atos sirvam para ilustrar as novas páginas da história maranhense. Era por tal modo que falava o decano ao novo chefe do Estado, na tarde desse dia em que ele desembarcava na terra natal e assumia sua administração. O editorial em que o veterano da imprensa amordaçada verberava os atos da governança provisória e recebia o seu sucessor, entre ramos e palmas, era transcrito em A Civilização, o semanário oficial da diocese, editado em prelo próprio, no seminário de Santo Antônio. Na transcrição, a Folha Católica comentava com veemência e acrimonia a situação finda, deixando transparecer na sua linguagem, com medida mais enérgica, continuar ela ante a ameaça de novas dissensões religiosas, e tão grandemente profundas quanto as políticas. Mas as novas páginas da história, a que se referira o veterano da imprensa local, iam efetivamente surgir, porque o governador empossado de recente apenas aguardava o outro dia para, indene das perturbações causadas pela penosa viagem, entrar no conhecimento pleníssimo dos desmandos e prover, pelo menos do efeito moral, o seu término inadiável. E, com efeito, no dia subsequente ao da sua chegada, ele sentava-se à mesa de ferradura, já de resolução engatilhada, predisposto a correr à esponja pagadora no que não se lhe deparasse irremediavelmente perdido ou consumado. Esperava somente dessa entrada em palácio o doutor Pedro Belarte, a quem convidara para uma conferência. O testejado tribuno e chefe republicano não se fez demorar, acedeu de boamente ao gentil convite do seu patrício e sucessor na administração do Estado. Então, passou o novel dirigente a desenrolar, diante a principal figura da extinta junta governativa, o interminável rosário de queixas verbais e escritas que, desde a capital do país, ele vinha recebendo dos desmandos que anarquizaram o Estado, ora sob a sua gerência, além de que um estudo, embora perfuntório, por ele feito, dos atos emanados dos seus antecessores, o haviam inteirado já da procedência das acusações e dos protestos incontáveis, todos muito verídicos. Na sua exprobração virulenta e no transparecer da surpresa que lhe causavam tamanhos despalterios, o governador cruzava os braços, confessando-se quase impotente para assumir a responsabilidade e sair-se daquela situação melindrosa em que se encontrava. E, empolgado deveras pelo cipoal em que se emaranhara, sentia, por vezes, fugir-lhe à luz do raciocínio. Por fim, depois de muito censurar, falou resolutamente ao doutor Belarte, afirmando-lhe não carecer de mais tempo para reconhecer, sem laborar em engano, achar-se na presença de um homem cujo talento não se poderia nunca pôr em dúvida. Era bem verdade, considerava, que a sua opinião não poderia prevalecer numa comissão de sete, porém era também inconteste que o seu saber jurídico, aliado à acatável opinião de chefe do republicanismo proclamado, seriam pelo menos forças atenuadoras de tantos deslates. O notável Causidico, nimiamente lisonjeado como exceção entre os pró-homens seus colegas de governança, defendia-se das increpações dizendo que queria o doutor, se eu me encontrava entre a espada e a ignorância. O meu papel, concluía, limitava-se a salvar a gramática, redigindo os decretos e as resoluções. Nunca se protestou, em letra de forma, não haver sido da lavra do próprio chefe republicano exprobrado a redação da minuta do primeiro decreto do novo administrador, decreto que resolvia a situação embaraçosa, e era concebido nestes termos. São declarados sem nenhum efeito todos os atos da extinta junta do governo provisório, e que não tenham o caráter de meros atos de expediente os funcionários dispensados do exercício de seus cargos poderão a eles voltar, dentro do prazo de 3 dias, contados da data em que tiverem conhecimento do presente decreto, pela sua publicação no Jornal Oficial, revogadas as disposições em contrário. Para entrar em ação franca, o governante estadual não pudera prescindir do concurso do ardoroso tribuno, o qual, entregando o pescoço ao cutelo, se reabilitava perante a opinião de todos os seus conterrâneos, penitenciando-se, embora aliasse de si a coparticipação nos rasgos ditatoriais da junta de que fora ele incontestavelmente a principal cabeça pensante. O desmoronar dos atos do provisório ecoara por toda a cidade como sendo a resolução iniciadora de uma nova era de comedimentos, por todos ansiosamente esperada. No mesmo dia, publicava-se o segundo decreto do governo regenerador, pelo qual se dissolvia a Câmara do município da capital e se criava uma junta especial para gerir os negócios e interesses da comuna. Para ela foram logo nomeados 5 cidadãos, o Dr. Pedro Belarte, com a incumbência de presidir a todos os trabalhos e reuniões, os 3 chefes dos partidos monárquicos com ideias e princípios homogêneos e coesos, agora em dissolução, e o Carlos Medrado, o velho poeta republicano. Impressionava muito agradavelmente esse outro decreto, pelo qual se provinha a confraternização da família partidária, entregando-se à ingerência da comuna aos seus chefes principais e mais ao moderado propagandista Medrado. Esse vulto bastante saliente da propaganda nenhum encargo quisera aceitar do governo republicano antecessor, pois que se não coadunara com os desmandos, havendo tido hombridade e lisura para censurá-los acremente. Possuindo, nos seus anos, bastante experiência e conhecimento pleno dos homens e das coisas, para se não deixar embarcar em frota sem bandeira, preferira, até então, ficar meio esquecido em vida, levando a doce existência apegado a um ostracismo voluntário. Embora o seu traje rigoroso, adequado à fisionomia alegre e insinuante, destoasse do das notabilidades que enchiam as ruas de pernas, o Carlos Medrado, sempre retraído, obstinando-se em dar sanção aos deslates, preferira aguardar os acontecimentos. O ardoroso poeta era, naquela idade já avançada, ainda o mesmo gentleman de ideias embaídas do Mia Democracia Puríssima. Enamorara-se todo, na sua mocidade, dos homens e coisas das duas Américas, a dos espanhóis e a dos saxônios, e tinha um culto fervoroso pelos helenos e outros povos da antiguidade. Dispondo de vastíssimo cabedal de erudição, falando 6 idiomas vivos com indizível primor, além do grego e do latim, a si bem familiares, era a palavra nos seus lábios sazonada de xistes com sabor muito picante e admiravelmente tino. Carlos Medrado, no seu poema forte e excelsamente grandioso, Maxime na contextura da ideia, tem nos lindos versos homericos, verdadeiros hinos entoados às regiões dos Incas e dos Aztecas, às magnificências dos países dos Andes, na sua civilização invejável evocações luminosíssimas às características das raças povoadoras do continente colombiano, num elevado simbolizar da riqueza exuberante da flora e da fauna da América Meridional. O espírito do civismo, a energia e o otimismo, principais marcos de norteamento dos povos do Novo Mundo, tudo se reflete em estudo profundo, acurado, nesse Wallah errante, todo ungido de arte, erudição é. Amor. As ideias do autor pela prática da democracia pura, em princípios até então irrealizados pela comuna, iam ser a bandeira que o novo edil arvoraria ao lado do chefe republicano e dos chefes dos partidos que se degladiaram, sem tréguas, durante a monarquia derruída. propagá-los entre os seus colegas não lhe seria preciso despender extensos considerandos, por uma exposição de grande clareza e entusiasmo, para torná-los convincentes no seu aceite sem relutância. E fora esse o seu belo programa, quando se efetuou a sessão inaugural dos intendentes sucedâneos da vereação dissolvida. Ele queria pôr logo em prática, sem esmorecimentos injustificáveis, como a mais proveitosa, a mais arrojada mostra de lição cívica, os serviços de instrução primária disseminados pelas ínfimas camadas sociais, a inspeção do trabalho com garantias mútuas ao operário e ao patrão, e o alargamento do conceito administrativo, partindo da comuna, sem quebra de autonomia, para o Estado, integrando na função, compreendendo-se nisso a mais ampla ingerência social, ou antes uma ação certamente mais vasta da sociedade sobre o indivíduo. Era o municipalismo amplamente desenvolvido nas suas atribuições, a auxiliar poderosa e eficazmente a governança regeneradora do Estado, a nova administração em que se concentravam todas as energias. E as invectivas reformistas do Medrado iam até a criação da Atlântida, a escola universitária para a prática dos novos métodos da cultura intelectual. Sob a presidência do Dr. Belarte, restituído ileso ao pontificado, como a disseminação dos sãos princípios democráticos, a Camara entrava a evangelizar com acendrado patriotismo, procurando evidenciar aos olhares dos seus munícipes as grandezas múltiplas do regime inaugurado, havia mais de mês. Criavam-se, nos principais bairros da cidade, escolas mistas de funcionamento diurno e provia-se o aumento das aulas noturnas. Em memorável sessão do Conselho dos Edis, Carlos Medrado, em consciencioso desempenho de sua função, e evidenciando aos seus pares estar convicto de que o mal, em todo grau e em qualquer sentido, residia na ignorância, a qual era preciso a todo transe combater, justificara, escudado em valiosos argumentos, o seu voto contra a proposta, em discussão, mandando se aplicasse às despesas com o serviço da limpeza pública o saldo de várias verbas orçamentárias existente no caixa da comuna. A essas verbas, argumentava, que melhor aplicação se poderia dar, além da instalação das escolas mistas municipais, pelos diversos bairros, pois que o defeito da educação na massa popular se explicava pela insuficiência da escola. E necessário se tornava que os fundadores da República bem compreendessem a necessidade do desenvolvimento da instrução, de forma a corresponder ao progresso social resultante da transformação do regime. Sacrificava-se a tradição para substituir, nas ruas e praças, as denominações de remotas eras por outras em que o sentimento cívico despertasse interessadamente. Assim, tinha-se agora as praças de Washington e Deodoro, Tiradentes e Bolívar, da Justiça e do Progresso, 13 de Maio e da República e o Cais, cujo início fora na época da sagração do último imperante, era crisinado de Parque 15 de Novembro. Tamanho afã na rápida mutação dos nomes porque de princípio se batizara ruas e praças da cidade banhada pelos rios Anil e Bacanga, repercutiu entusiasticamente na administração do Estado, que anulava o batismo da altiva Vila Sertaneja Imperatriz, sujeitando-a a novas águas lustrais, bem solenes, de que lhe resultava a denominação de Benjamin Constant, homenagem da alma maranhense ao fundador da República. O governador, que fazia agora convergir toda sua energia para a reconstrução empenhada do que na avalanche não se derruirá de todo, tinha como seu braço forte, embora em esfera diversa, o quinteto de intendentes. E ambos os executivos, o municipal e o estadual, porfiavam no apregoamento, por atos e palavras, das virtudes e grandezas democráticas. Como medida moralizadora social decretava-se a extinção das loterias de qualquer espécie, proibindo-se a venda de bilhetes, até de outros estados ou do estrangeiro, e escudando-se a resolução em que as loterias constituíam uma instituição imoral, visto repousarem em jogo ilícito, e no qual o dono ou empreiteiro nenhum capital arriscava, formando-o simplesmente com os dinheiros pertencentes àqueles que concorrem, pela compra dos bilhetes. E mais ainda considerava o decreto, para sua promulgação, que as loterias representavam um tributo pesado, onerador quase exclusivamente da miséria aventurosa, a distrair de emprego útil grande soma de capital, não podendo o Estado, por isso, tolerar por mais tempo em seu seio essa verdadeira chaga, erigida, em algumas das antigas províncias, em fonte de renda ordinária. Nenhuma dúvida, pois, restava de que se provinha a redenção dos costumes. para que bem alto se inscrevesse a regeneração do novo Estado, e se pudesse assinalar a sua autonomia, no seio da Federação Nacional, era mister ele adotasse uma bandeira. E, no símbolo da afirmação política estadual, atendia-se, pelas cores, as três diferentes raças que se fundiam e fraternizavam na prosecução de um destino idêntico e comum. A bandeira, cujo desenho tivera a paternidade de um inteligente funcionário de fazenda, e vinha em modelo anexo ao decreto que a instituía, compunha-se de 9 listras em sentido horizontal, intercaladas, 4 brancas, 3 encarnadas e 2 pretas, com um quadrado superior, unido à lança, e tendo, ao centro, uma estrela branca, ocupando o quadrado uma terça parte do comprimento da bandeira e a metade da sua largura. Com o símbolo decretado entrava-se, afincadamente, a alicerçar o novo Estado Federativo, reavendo-se para ele, por um propósito indene de atropelos e de perturbação, a primazia na consolidação do regimento, invocando-se para o conseguir com presteza, o batismo de sangue a quando se proclamou o adesionismo da ex-província nortista. O novo pavilhão surgia enastrado de flores triunfais, visando missão toda de paz e de fraternidade amorosas, e insinuando-se nas suas fascinantes cores, um acariciamento terno e grato de sentimentalidade popular. A véspera de Natal havia sido marcada preferentemente para o restabelecimento, na aurora, da reunião dos pauradores da antiga roda. E pela volta ao rebanho das fiéis ovelhas aurorais, uma ceia lauta, uma meia-noite opípara, com todos os requintes da culinária indígena, se preparara para festejar ruidosamente o levantamento do cerco, o desapego do retraimento a que os frequentadores da formosa quinta tinham sido impelidos pelas atemorizadoras façanhas de desabusado delegado policial, o Queiroz. Os sinos de uma igreja matriz, os de outras e, afinal, os de todas elas tocavam alegres, unisonos na harmoniosa vibração bronzeada e disputando a honra de cantar cada qual mais alto a glória ao Senhor. De todos os recantos citadinos, até então imersos na doçura e paz, num resfolegar de agruras e provações, o conclamar tornava-se mais intenso, e as portas das casas, abertas de par em par, mostravam o seu interior todo cheio de luzes e flores. A populaça seguia a apinhar as igrejas, chamadas pelo repinicar festeiro e anunciador da missa do galo. Ao mesmo tempo, na aprazível vivenda, feiricamente iluminada a tigelinhas, a balões venezianos e japoneses, tilintavam pratos e talheres. Era ceata celebradora da bendita volta do regime normal. Chegara já a ocasião dos brindes. Num arremesso expansivo, era o acadêmico Jovino quem, a pedido do proprietário da chácara, oferecia a festa e concluía sua locução dizendo folgar imenso em aproveitar-se de tão propício ensejo para comunicar aos amigos, ali presenteiramente reunidos, a sua nomeação para promotor de justiça em Iguará, comarca que o novo governador lhe oferecera para nela se estrear. Presto movimento de entusiástica acolhida noticia da nomeação e retinente entrechocar de copos e taças. Tocava, então, a vez ao Landerico Antunes de fazer a sua saudê. O mecânico enalticeu a estima fraternal que todos votavam ao Marçal Pedreira, exuberantemente provada ao termino daqueles 30 e tantos dias de terror, sem de leve sequer arrefecer, afirmando-se inabalável e sincera. Em nome de todos esses amigos de todos os tempos, verdadeiras ovelhas tornadas ao aprisco, oferecia ao magnânimo amigo, ao filantropo, ao brioso oficial fardado da milícia garantidora suprema da integridade do torrão pátrio idolatrado, uma lembrança simples, mais ungida de grandiosidade, pelo sentimento sincericíssimo que a inspirara. Toda a nobre face do Marçal desenhou, então, um claro gesto de interesse e prazer ante a oferta anunciada assim tão solenemente. Exibindo-a, como reponso final, o mecânico suspendeu as mãos ambas, pelas extremidades, uma placa de bronze, com letras embutidas à massa envernizada, e na qual se lia, a nova aurora. Destinava-se a lâmina metálica a substituir a antiga denominação da quinta, almejo que, desde a restauração da normalidade, vinha atenazando o espírito marçalino e, agora, pela voz providencial do Landerico, era acariciado e posto em prática. O dono da oferenda, com os olhos a sorrirem de doce contentamento, correu para o mecânico, a estreita-lo apertadamente num fervoroso abraço fraternal. e, mimoseando a espelhante fita de bronze, não se conteve em pronunciar as palavras patrióticas que, no momento, lhe acudiram, o Noite Santa, bendizia, de santo nascimento, graças ao Senhor que via sua terra sair ilesa, tendo ciosamente amparadas, em todas as suas linhas, as tradições de polidez, de elegância e, por que não, o senso comercial dos nossos maiores. Por entre estrepitosos urras e palmas, a bronzeada placa instalava-se no local onde, havia dezenas de anos, perdurava a tabuleta de Bacuri, com a inscrição carcomida pela ação destruidora dos tempos. E ali ficava, assinalando aos transeuntes a prosperidade incessante do penúltimo descendente dos Pedreiras. O alvorecer do dia de Natal veio encontrar dançando e cantando a cidade em peso, partindo de todos os habitantes, com alarido, a exteriorização de seu júbilo. Consolador alvorecer. A aurora já aparecia no oriente e os sinos ainda cantavam sonoros, numa alegria infindável, chamando as missas paroquiais. No mastro, por sobre o portão principal da entrada da chácara, no jardim, tremulava toda triunfante, desde a véspera, a bandeira quadriclor do estado. Num divino clarão purificador das almas do ilustre e expansivo Marçal, e de todos os seus alegres companheiros de pandega e de infortúnio, a luz da nova aurora penetrava grandiosa e límpida naquele ambiente saturado todo da santidade do Natal. E, como eles, o povo era feliz, era glorioso nesse abraçar ardente a que se entregava, num estremecimento incontido de fraternidade e paz, que os sinos bem celebravam porfiada e solenemente. S. Luiz, novembro, 1912.